A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Mais um dia negativo para a soja lá em Chicago e quedas até significativas, consideráveis aí para os principais vencimentos. Só para você ter uma ideia, julho recuou mais de 20 pontos, 20 pontos e meio, voltando aí ao patamar dos 13 dólares. Perdeu aquele nível dos 14 que tinha alcançado nos últimos dias. Fechou a 13,94. E o novembro, que é a referência para a safra dos americanos, para os produtores americanos, já bem pertinho ali dos 13 dólares, hoje fechou em 13 dólares e 2 centos por bushel, com uma queda também importante de 17 pontos. Obviamente a gente quer entender essa movimentação negativa lá em Chicago e, mais do que isso, entender o que pode vir pela frente, o que pode fazer esses preços modificarem. Nosso convidado hoje é o Guilherme Belotti. O Guilherme, ele é gerente de consultoria agro lá do Itaú BBA, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, Guilherme, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um dia de queda, a semana passada já foi bastante tensa, com recuos bastante significativos, o mercado tentou esboçar uma volta aí do movimento de alta, mas parece que não está dando liga isso, Guilherme. O que está acontecendo e o que está motivando essa baixa nos preços lá em Chicago?
Boa tarde, Alexandre, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que por trás dessa queda dos preços, nós temos aqui três grandes fatores, né, que engatilharam essa trajetória de queda nas últimas duas semanas, e algum deles ainda se fazem bastante presentes. Acho que o primeiro deles, de respeito aí a todo esse questionamento em relação ao que vai ser a mistura do biocombustível dos combustíveis fósseis dos Estados Unidos, dado que há rumores de que o Biden pode atender aí a um pedido das refinarias locais para reduzir o percentual da mistura, isso por sua vez bateria aí na demanda de óleos vegetais e consequentemente na soja, né? Além disso, no ambiente macrão, nós tivemos aí na última semana o Fed dando sinais de que tende a reduzir em algum momento próximo, né, os estímulos monetários da economia norte-americana, pode vir a aumentar as taxas de juros num período anterior ao que o mercado esperava. A expectativa era que só em 2024 nós teríamos aí um aumento de taxa de juros, pode ser que em 2023 elas já ocorram de maneira mais substancial. Isso, por sua vez, trouxe uma valorização do dólar, aumentou a aversão ao risco, né? E isso jogou todas as commodities, né, para baixo na última semana, né? E, por fim, nós temos aí esse elemento climático, né, que apesar de nós termos tido aí ontem o SGA soltando números piores das condições na safra norte-americana, mas dada a expectativa de melhora de clima aí nos próximos dias, o mercado acabou pesando essa informação e acabou dando mais um tombo nas cotações de Chicago hoje.
Desses três fatores que você citou, o que tem mais força hoje, dá para dizer que é o clima, Guilherme? Os demais fatores já estariam meio que precificados pelo mercado ou aí eles ainda têm atuado aí de alguma forma na precificação?
A nossa percepção é que desses três fatores, o clima que é ainda mais preponderante agora na afirmação de preço da soja, né? Já que no caso do Fed, ele já foi praticamente incorporado nas cotações de todas as commodities, e no que diz respeito aí à mistura do biodiesel no combustível fóssil, nós ainda precisamos esperar aí uma afirmação da Agência Ambiental Norte-Americana do que vai acontecer. Agora, nós estamos numa fase muito crítica da soja, né? Estamos começando aí o florescimento e ela precisa de chuva, né? E, consequentemente, enquanto nós temos aí mapas climáticos que mostram mais chuvas, elas podem pesar sobre as cotações, mas, eventualmente, numa piora das condições climáticas, a gente pode ver aí alguma recuperação parcial dos preços em Chicago.
O que você está querendo dizer é que o mercado climático ainda tem muita influência aí em cima dos preços. Nesse primeiro momento, tem condição favorável, o que justifica essa pressão que a gente está vendo. Mas o jogo não está jogado, então, Guilherme.
Perfeito. Ainda nós temos muita... Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, né? Tem toda essa parte de florescimento, enfim, depois tem toda a parte de desenvolvimento da planta de maneira geral. Nós temos aí um final de junho, julho e agosto que serão fundamentais aí para que nós tenhamos aí uma definição melhor do que vai ser a safra norte-americana, né? Até hoje, esse período que nós estamos atualmente, a correlação entre condições da lavoura com nível final de produtividade, ele é bastante baixo. Grande atenção é a fase de desenvolvimento vegetal e depois reprodutivo da planta.
Agora, você acredita que ainda tem fôlego para o mercado retomar aqueles níveis que a gente chegou a ver, os níveis máximos de preços aí do ano? Acima dos 16 dólares por bushel que a gente chegou a ver?
Acho que esse é um grande ponto de interrogação, né? O nosso cenário é que há espaço para os preços se recuperarem um pouco em relação aos patamares atuais, né? Nós precisamos ter no radar que mesmo que nós tenhamos uma safra espetacular nos Estados Unidos, os balanços seguirão apertados. Isso sugere que há qualquer sinal de possível piora climática e consequente impacto nas produtividades, a gente pode ver os preços voltando a subir e os fundos que reduziram bastante as suas posições no mercado de soja, né, que agora estão com uma posição comprada líquida na casa de 100 mil contratos, poderão voltar a aumentar o posicionamento e isso abrir espaço para um aumento maior no valor da leguminosa. Agora, aqueles preços de 116 dólares por bushel, 16,50, nos parece que é um alvo ainda difícil de ser alcançado.
Bom, então as atenções concentradas na oferta, mas e a demanda, Guilherme? O que a gente pode esperar da demanda? A China deu sinais de volta aí essa semana, né? Saíram alguns números de compras dos chineses, mas chega a ser uma novidade? Chega a ser alguma coisa que possa mudar a trajetória dos preços ou ainda não?
Não, acho que a variável de demanda ela não traz tantas novidades assim. Acho que já era de se esperar que os chineses, né, comerciantes seculares, em um cenário de arrefecimento das cotações, voltariam a comprar, que foi o que aconteceu na última semana. E, de fato, quando nós olhamos o cenário aí de recomposição do rebanho suíno chinês, por mais que seja uma taxa menor do que nós esperávamos, tendo em vista os casos de peste suína africana que voltaram a acontecer principalmente aí no primeiro trimestre, o mercado chinês ainda segue com muito apetite pela oleaginosa. Além disso, nós temos aí uma expansão dos programas de biocombustíveis no mundo, né, que marginalmente também já pode incrementar aí o canal de escoamento de soja para essa utilização ao longo do próximo ano safra.
Ou seja, demanda para soja tem?
Tem sim.
Muito bem. Então, ficamos na dependência da oferta para saber como é que fica esse equilíbrio entre oferta e demanda e aonde o preço vai se ajustar, então.
Perfeito, exatamente, Alexandre. Essa mensagem, nesse curtíssimo prazo, é olhar o que vai acontecer com os mapas climáticos nos Estados Unidos.
Boa. Ô, Guilherme, Brasil, hein? Eu te pergunto por que... Aparentemente, os preços em reais se afastaram bastante daquelas máximas que a gente chegou a ver no ano, né? A gente chegou a ver negociação no porto de 180 até 190 reais por saca. Estamos longe disso, né? E agora, o que pode acontecer?
Aqui nós tivemos um movimento que, além dessa redução dos preços em Chicago, nós tivemos aí concomitantemente uma valorização, uma apreciação do real. E isso acabou contribuindo para que nós tivéssemos aqui uma redução dos preços no Brasil, né? E olhando para frente, acompanhar com o que vai acontecer nas cotações internacionais e no câmbio, né? Eu acho que um dos grandes pontos de atenção, por mais que nós acreditemos aqui que há um espaço para a soja voltar a se apreciar, mesmo que parcialmente em Chicago, um grande ponto de atenção é o que está acontecendo no câmbio, né? Isso pode limitar um cenário de alta mais substantiva aqui no Brasil. Um ponto relevante aqui, Alexandre, eu acho que além dos preços do spot agora, é nós olharmos para a próxima safra, né? Principalmente levando em consideração que grande parte dos produtores já avançaram aí na, na aquisição de insumos, né? E comprando insumos num patamar de dólar muito superior do que nós estamos observando hoje. E se não fixou o preço da soja, há o risco de lá na frente ter esse descasamento cambial e negociar aí os produtos finais num câmbio mais valorizado, que pode acabar afetando as margens do produtor.
Isso é importante a gente destacar, né, Guilherme? Porque a soja que está na mão do produtor, ela já foi precificada, ela já tem um custo conhecido, enfim, e um valor também já defendido aí pelo produtor. Agora, a próxima safra, ela ainda está em negociação, né? Tá andando a negociação dela, mas os custos já foram bem mais altos, né? Por causa do dólar, obviamente.
Exatamente, nós tivemos aí uma combinação de preços em dólares de alguns componentes de custos, notadamente fertilizantes, maiores, e uma taxa de câmbio que também foi maior, né? E a preocupação é de a gente negociar, pagar essa conta lá na frente com uma taxa de câmbio mais apreciada, que vai afetar na precificação da soja. Então, esse cuidado com o descasamento cambial é super relevante para não corroer aquela margem esperada pelo produtor.
Quem já fez aquela tradicional troca por insumos, por exemplo, está mais tranquilo.
Está mais tranquilo. É uma alternativa de gestão de risco. Lembrando aqui, Alexandre, que o cenário ainda para a próxima safra, é um cenário de mais um ano de boas margens para os produtores. É só termos algumas atenções para não sofrermos aí surpresas desagradáveis ao realizar os resultados.
Ainda mais se a tendência do dólar for de queda, né?
Perfeito, exatamente.
Muito bem. Bom, então, que o produtor tem que ficar de olho, Guilherme? Como ele se protege disso?
Uma das maneiras dele se proteger desse descasamento cambial é fazer a fixação de câmbio, né? No caso dele ter feito a aquisição dos insumos em reais, ou eventualmente ficar atento às oportunidades de fixar o preço final já em reais. Essas são medidas que acabam auxiliando o produtor na mitigação desses riscos.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Guilherme.
Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, grande abraço. Até a próxima.
Abraço.
Tá aí Guilherme Belotti, Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Mais uma vez, o clima influenciando aí na precificação lá em Chicago. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu que os próximos 10 dias são de boas chuvas em boa parte do cinturão produtivo lá dos Estados Unidos. Em regiões importantes como Iowa e Illinois, tem a volta da chuva de forma considerável, volumosa aí nos próximos 10 dias. A questão ainda fica para a parte leste lá do cinturão, parte oeste do cinturão, principalmente no caso das Dakotas ali, enfim, e isso pode ainda ter algum tipo de trazer algum tipo de prejuízo para as lavouras, mas o grosso da safra, onde fica concentrada a maior parte das lavouras, principalmente de soja e milho, aparentemente essas lavouras estão protegidas pelas chuvas dos próximos 10 dias. Mas, como o Guilherme bem colocou, esse não é um jogo que já está no seu final, ainda precisa de consolidação. A soja ainda está longe da frutificação, está no estado vegetativo ainda. E, portanto, o período em que ela precisa de mais chuva é aquele período de frutificação e esse período ainda não chegou e, pelo menos até agora, a gente não consegue ver pelos mapas climáticos se as chuvas serão favoráveis ao desenvolvimento e à granação das lavouras de soja no meio-oeste americano. Então, isso é um fator ainda muito importante e determinante para a formação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os números, vamos ver como encerraram as negociações de olho na tela. Para julho, 13 dólares e 94 centes por bushel, 20 pontos e meio de baixa. Para agosto, 13 dólares e 52 centes por bushel, uma queda de 18 pontos mais 25. Para novembro, 13 dólares e 2 centes por bushel, 17 pontos de baixa. E janeiro, 13 dólares e 6 centes por bushel, também com 17 pontos de baixa. Vamos ver o milho. Para julho, US$ 6,59 por bushel. Milho para julho fechou positivo, 0,5 pontos, aí, meio ponto de alta. O setembro, US$ 5,53 por bushel. Queda, 18 pontos mais 25, caiu forte em setembro. A próxima safra americana, portanto, já com influência das chuvas que estão sendo monitoradas aí, devem chegar ao cinturão produtor já no, nos próximos 10 dias. Dezembro, US$ 5,39 por bushel, 18 pontos de queda. E o março de 2022, US$ 5,46 por bushel, também com 18 pontos de queda. E para o trigo... Trigo também no vermelho, julho US$ 6,51, queda de 10,5 pontos, setembro US$ 6,55, queda de 10 pontos, dezembro US$ 6,61, queda de 9,5 e o março de 2022 US$ 6,67 por bushel, uma queda de 9 pontos mais 25. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.